Olá, eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, o nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que interessam aqui no Parlamento Mineiro. E hoje o papo é quase um papo de cafezinho, porque eu vou conversar com o deputado que mais entende do assunto aqui, deputado Antônio Carlos Arantes. Seja bem-vindo, deputado. Obrigado pela presença.
Obrigado, Sidney. É uma satisfação grande estar aqui com vocês e obrigado a todos os telespectadores.
Deputado, já são muitos mandatos aqui na Assembleia e o senhor agora é o primeiro secretário. Eu sempre gosto de quando vem algum parlamentar da mesa, as pessoas entendem lá fora um pouco assim como funciona a parte política da Assembleia, mas a administração de uma casa desse tamanho, as pessoas ficam curiosas. E o primeiro secretário tem a fama de ser um prefeitão aqui do Legislativo. Qual que é a função do primeiro secretário?
Na realidade, o primeiro secretário, todos os assuntos, verbas, despesas que passam pela Assembleia, ele tem que assinar, né? Para assinar, você tem que saber o que está fazendo. Nós temos o privilégio aqui na Assembleia, e como secretário eu tenho essa sorte de ter, primeiro, ninguém faz nada sozinho. Nós temos uma mesa que é muito coesa, muito unida, e temos um presidente que é muito sério e uma pessoa muito dinâmica. O Tadeu é uma pessoa que não tem arrogância, ele é muito assim, muito democrático, né? Essa é a verdade. E isso facilita, quando você tem um presidente nesse perfil, anda junto e as coisas ficam muito mais fáceis. E temos também aí os servidores que são muito preparados, né? Tem o nosso diretor-geral Cristiano, que é de pessoa extrema confiança, ele, o Vamberto, né? O pessoal que está ali, a Laor, aquela turma que está ali na frente. Ou seja, a gente fica numa situação assim um pouco mais confortável no sentido de saber que tem, você está alicerçado por pessoas aí que você tem confiança. E aí o trabalho da gente fica muito mais fácil.
Deputado, o senhor é cafeicultor há décadas e político também. O senhor é de Jacuí, uma cidade pequena do sul de Minas, já foi prefeito 3 vezes, está no 6º mandato como deputado estadual, chegou agora à primeira secretaria, já foi vice-presidente da Assembleia. E a gente vê, ao longo do tempo, até deputados que são sucessivamente reeleitos, às vezes perdem voto, o senhor não. Na última eleição, o senhor teve quase que o dobro de votos de 2018. Ao que o senhor atribui essa popularidade?
Ué, primeiro, a gente trabalha muito, né? E depois, o resultado. Nós tivemos muitos resultados que isso impactou diretamente na vida das pessoas e nós conseguimos fazer uma comunicação muito direta para esse público que foi beneficiado com o nosso trabalho, né? Ou seja, isso acabou que fidelizou grande parte desse público e acabamos tendo essa votação aí bem, bastante expressiva, né?
E, como eu disse, o senhor é cafeicultor. Isso vem de família? Seu pai também era produtor rural? Como é que funciona isso?
Eu nasci e fui criado na roça, né? Desde pequeno, nossa família de pequenos produtores de café, de leite, né? Então, a gente aprendeu a profissão, aprendeu ali aquela cultura, né? De estar na roça, de... Muito cedo, eu com 7 anos já estava no curral ajudando a tirar leite, com 8 anos já tinha minha primeira vaca. Então a gente sempre teve uma cultura de trabalhar, de produzir, e era uma vida assim corrida, porque a gente estudava, terminava a estudar na parte da manhã, na parte da tarde você já estava trabalhando na roça, capinando arroz, roçando pasto, cuidando das vacas, dos bezerros, dos porcos, das galinhas. Então é uma cultura mesmo rural. Eu falo que eu estou deputado, mas a gente é produtor rural.
Qual que é o diferencial do produto que sai daqui?
Não, hoje o Brasil sempre foi o maior produtor de café do mundo, mas nem sempre produziu o melhor café, né? Houve aí muita busca por escala e um pouco menos por qualidade. Isso há 30 anos atrás, iniciou-se um trabalho nas cooperativas de cafeicultores, Coparaíso, Cochupé, o pessoal de Varginha, de Franca, Três Pontas, né? E aí iniciou-se um trabalho de melhoria da qualidade do café, o pessoal da região da Zona da Mata, né? O café da Zona da Mata era de péssima qualidade. E aí, a partir daí, também com apoio de empresas internacionais, tem a IVE Café, né? Lá da Itália, esse pessoal começou a exigir um café de qualidade, um café com top, né? E tinha como fazer. Então era questão mesmo de manuseio, questão de educação mesmo na hora, porque o café, o pós-colheita é muito importante. E foi o que aconteceu. Hoje nós não só somos o maior produtor de café do mundo, né? Nós produzimos em torno de 40% do café do mundo, sai do Brasil. Minas Gerais, a metade desse café que produz no Brasil, 60 milhões, praticamente 30 milhões sai de Minas Gerais. Ou seja, se nós fôssemos um país, nós seríamos o segundo país, quando muito, às vezes o terceiro, porque o Vietnã também cresceu muito. Mas então nós conseguimos hoje ter escala, produtividade, que é muito importante, né? Que não adianta você ter escala sem produtividade. Estão precisando de menos área para produzir mais. E hoje com muita qualidade. Ou seja, o nosso café hoje é respeitado no mundo inteiro.
E uma coisa que sempre preocupou os produtores foi o preço, né? O produtor brasileiro conseguiu, aprendeu a precificar o café?
Na realidade, quem coloca o preço é quem compra, não, ainda é isso, né? Mas o que o produtor aprendeu mesmo foi fazer qualidade e poder melhorar o preço do seu café, né? Mas ainda, quando você agrega, quando você vê o preço final do café, que é servido numa xícara lá no Japão, lá na Alemanha, na Itália, o produtor fica com menos de 10%.
É, e essa qualidade que o senhor falou que a gente teve nos últimos anos, tem reconhecimento? Porque se fala muito também do café da Colômbia, isso é muito marketing ou a gente está ali competindo de igual para igual?
A Colômbia começou a fazer marketing do seu café muito primeiro do que nós, de forma muito competente, tanto é que lá fora muita gente acha que o café colombiano é melhor que o nosso. Hoje não, hoje nós temos café até melhor que colombiano e com muito mais, com custo de produção muito mais baixo. Para produzir um café de qualidade na Colômbia hoje é muito mais caro que no Brasil, em função também da topografia, muita mão de obra. Enquanto o Brasil hoje consegue mecanizar muito, você hoje consegue produtividade, qualidade e ainda com um custo bem mais competitivo que os colombianos.
O senhor falou que não muito tempo atrás parte desse café feito aqui era muito ruim, mas nos últimos anos, eu acho que é coisa de 10, 15 anos para cá, os cafés especiais, que também chamam café gourmet, o café em cápsula, isso caiu no gosto popular, isso mudou a exigência para o produtor também?
O próprio brasileiro não sabia tomar café, hoje muita gente não sabe, né?
O senhor toma como?
Não, eu sou... Primeiro...
É com açúcar ou sem açúcar?
Sem açúcar. Um café de qualidade, se você coloca açúcar nele, você atrapalha, ele perde ali o sabor, né?
Eu ainda não cheguei nessa evolução, não.
Mas porque às vezes você não está tomando um café de qualidade. É. Porque se for um café ruim, aí tem que pôr açúcar,
porque senão não der. Tem essa tradição mineira do café doce na roça, né? Ralo.
Mas está mudando. Cada ano que passa, melhora. Está tendo os cursos do Senar, curso ligado à Emater. O pessoal está aprendendo primeiro que você tem que ter um café de qualidade mesmo. E que um café de qualidade, a torra dele, depois de ser de qualidade, na torra você pode perder, porque você torrando muito, você queima ele, aí vira carvão. Então tem que ter uma torra assim, achocolatada. A partir daí, você vai lá e coloca a água quente nele, mas não aquela água já fervendo, é uma água que começa a borbulhar, aí você tira e já coloca. Aí você não queima o café, você fica com café adocicado sem açúcar.
Essa procura por esses cafés melhores mudou também a lógica da produção?
Está mudando, cada dia mais a gente percebe que o pessoal está olhando muito pela qualidade, pela produtividade, qualidade e a sustentabilidade, inclusive a questão ambiental, que hoje muito, o pessoal olha muito com muita atenção aí a questão também dos fertilizantes, dos defensivos químicos, com muito mais responsabilidade.
E o senhor é do sul de Minas, mas nós temos aqui no Cerrado, Zona da Mata, região da Mantiqueira. Qual que o senhor acha que é o café top aqui de Minas Gerais? Qual que o senhor gosta?
Em todo lugar tem café, todos os lugares tem café de excelente qualidade. Os cafés têm as suas características regionais, né? Um café que você produz lá na Zona da Mata é diferente do que você produz no Triângulo, lá no
por causa de solo, clima?
O clima, principalmente os microclimas, né? Isso tem a ver. Mas não são diferenças tão assim a ponto. A maioria das pessoas não consegue nem identificar de que região que ele é, né? E a Zona da Mata é um exemplo. Hoje que eram os piores cafés e hoje é os melhores. Ganha todos os concursos aí que tem. Então o pessoal aprendeu mesmo a fazer café de qualidade.
E o brasileiro ainda consome menos café que, por exemplo, alguns países da Europa?
Não, o consumo de café tem crescido, né? O Brasil hoje já é o segundo maior consumidor mundial, né? Primeiro os Estados Unidos. E é com a tendência do Brasil passar aos Estados Unidos. O Brasil hoje consome mais de 20 milhões de sacas de café. Os Estados Unidos em torno de 23 milhões, né? Então o Brasil, o consumo é crescente. A juventude já está aprendendo a tomar café, né? Então, há uma tendência do Brasil até ultrapassar os Estados Unidos no consumo.
Antes tinha uma coisa de se falar que o café daqui, o bom ia para fora e o ruim ficava aqui. Mudou isso?
Era uma realidade, né? Hoje mudou bastante.
O pessoal até brincava, mandava o melhor café para os Estados Unidos para eles tomarem café ralo.
Tomava o café de varreção, café de, às vezes, um café de uma qualidade inferior, café que muitas vezes tinha até tido um problema aí de excesso de umidade. Ficava mofado, né? Então a pessoa guardava aqui para o gasto e vendia o café melhor. Hoje o pessoal já está entendendo que café não é simplesmente um prazer você tomar uma xícara de café, é saúde, cara. Café é um grande estimulante, né? Ele faz bem para a saúde. O café é bom, e um café de qualidade que você sabe fazer direitinho, na realidade é um alimento.
O senhor lembra de uma briga do senhor aqui na Assembleia, para quem nunca veio aqui, a gente tinha um salão de chá, o senhor brigou para mudar o nome para salão de café, né?
É, aqui tinha o salão de chá que nunca serviu chá, né? aqui no salão de chá só serve café, né? E nós conseguimos mudar. E a outra coisa que nós conseguimos mudar também foi que aqui na Assembleia tomava-se um dos piores cafés que eu já vi. E eu tentei por muitos anos, não consegui mudar. Até que eu consegui quando o Adal Kleber virou presidente. Na época do Alberto eu tentei. Ele tentou, mas o jurídico não concordou. No Mauri, da mesma forma, o Mauri gostou da ideia, que na época o jurídico não concordou. Na época do Diniz, a mesma coisa. Ele falou, não, vamos fazer. Chamou o jurídico não concordou com a forma de fazer aquisição, né? Aí veio o Adal Kleber gostou da ideia, veio o Bruno, que é o assessor jurídico, falou assim, não, é possível sim, você pode comprar, não precisa de uma licitação aberta, você pode fazer uma compra direta da Epamiga. Epamiga é um órgão público, então é órgão público para órgão público, você tem os parâmetros legais e de preço, sem fugir aqui. O resultado, a partir daí, nós só temos café de qualidade aqui e com preços compatíveis.
Deputado, o senhor falou da influência do clima na produção do café. Como é que os produtores têm visto essa questão das mudanças climáticas? A Assembleia entrou nesse assunto agora?
Essa questão de mudança climática, isso é muito, ainda está muito iniciante. Você vê cientista falar de tudo. Uns alegam que realmente foi a influência do homem, né? Outros já falam que não, que isso é cíclico, né? Há 3 anos atrás teve uma seca, eles alegam que foi a maior seca dos últimos 100 anos. Ou seja, então quer dizer que há 100 anos atrás houve uma seca pior que aquela. E naquela época não tinha desmatamento. Então, essa questão é muito relativa. Agora, ainda não tem assim, uma comprovação científica, mas o que nós entendemos é o seguinte, aí a sociedade, principalmente urbana, eles demonizam muito o produtor rural, mas pelo contrário, é o que menos agride. Quando se fala de... O maior problema hoje, no meu entendimento, é a questão dos veículos. Porque você imagina se você colocar e sentar no chão e liga um carro ali, o escapamento no seu rosto. São milhões de carros no Brasil jogando ali, dióxido de carbono, monóxido de carbono no planeta. Então a questão é logicamente, o que está acontecendo hoje não significa que sendo ou não sendo, nós não precisamos preocupar. Temos que preocupar, cada um tem que fazer a sua parte. Eu toda a vida eu fiz.
Mas está afetando a produção?
Olha, essa temperatura, esse ano, por exemplo, afetou. A produção caiu em torno de 20% em função do excesso de calor que houve no ano passado. Foi muito quente. Aqui a planta, ela fica. O metabolismo dela altera, né? E isso faz com que tem florada fora de época. O grão fica menor, então houve. E esse ano já é uma preocupação para a próxima safra. Nós estamos há 100 dias na região cafeeira sem chuva. E isso pode afetar drasticamente a próxima produção. Tanto é que o preço de café hoje, de R$ 1.400 a saca, não é um preço normal pela época. Nós estamos finalizando uma colheita de café. Normalmente, nessa hora, o café está num preço bem abaixo do que estaria hoje, né? Então, que há uma mudança no clima, não temos dúvidas. Agora, são mudanças provocadas pela ação do homem? Eu tenho dúvidas, mas não significa que, se eu tenho dúvidas, eu não vou preocupar. Muito pelo contrário, eu sempre preocupei, sempre fiz a minha parte. Eu não tenho dúvida que eu sou um dos políticos que mais plantou árvore no Brasil. E vou continuar plantando.
O senhor tem esse trabalho, né, de plantar árvores por
toda
aí?
Toda a vida tive como prefeito, ganhei prêmio até internacional, plantando mais de 2 milhões de árvores. Tratamento de esgoto, a gente trabalha muito, reciclagem de lixo, conscientização, escola. Se depender de mim, o planeta é outro.
Deputado, agora vamos falar de um assunto que eu sei que o senhor gosta, que é um... É um evento que acontece aqui na Assembleia todo mês, que é a Feira da Agricultura Familiar, uma parceria do Legislativo aqui com a Emater. O senhor foi um dos primeiros a abraçar essa ideia. Ela não era mensal, acontecia umas duas vezes por ano, agora ela acontece todos os meses e é um sucesso, né, deputado?
Sem dúvida, foi uma iniciativa que eu tive, né, na época, quando o Agostinho era presidente. Eu queria que fizesse mensal, né? Aí o Agostinho, não, foi uma vez por ano só. Mas o bom é que ele concordou em fazer, né? Eu era o vice-presidente da Assembleia, ficava na cabeça dele. Concordou em fazer e mostrou que tinha viabilidade. Com a vinda do Tadeu, aí facilitou muito, porque o Tadeu é adepto também, né? E aí facilitou. Hoje nós fazemos ela mensalmente e, se Deus quiser, não vamos demorar, nós vamos passar a cada 15 dias. Mas hoje, mensalmente, ela já é um sucesso, né? E o bom dessa feira livre é o seguinte, essa feira, a gente fala feirinha, né? É em torno de 24 barracas, 25 barracas, e que traz os melhores produtos. Porque a gente não pensa só em quantidade, a gente pensa em qualidade. Qualidade é tudo,
é,
né?
É tudo muito bom.
Então, e para entrar nesta feira tem que ter qualidade. Isso foi em função muito do trabalho que nós fizemos. A Emater é fundamental nisso, deu Vitória à frente, com aquela equipe bacana. Então a Emater foi decisiva. E a FAENG, né, através do Senar também, que muitos produtores que estão aqui, a maioria passaram por cursos do Senar. Então, o pessoal aprende não só a questão da qualidade do produto, mas a qualidade do atendimento, né? Da questão de apresentação do produto, da limpeza, tudo, né?
E a interação do consumidor com o produtor, né? Que não tem o intermediário.
Isso.
Né?
Quando você faz essa interação produtor-consumidor, todos ganham. Primeiro, o produtor passa a vender com um preço melhor. E segundo, o consumidor, porque ele tem certeza que está vindo direto da vida do produtor, de um produtor que tem zelo, né? Que tem cuidado com o produto, não é aquilo que possa falar que é um produto contaminado. Então, e o bom de tudo isso é que esse clima, né, de venda aqui dentro é muito gostoso. Né?
E a agricultura familiar, o senhor já teve aqui também projetos de lei que foram aprovados, viraram lei em relação à compra para merenda escolar de produtos da agricultura familiar, porque o Brasil é um grande exportador, a nossa economia é muito dependente do agronegócio, mas a comida na mesa do brasileiro vem da agricultura familiar em grande parte, né?
Sim, o que eles narram não é real. Fala assim, 70% da produção vem do agricultor familiar.
Não é bem assim, não?
Não, é o contrário. 70% vem do grande produtor, do médio e do grande. Do pequeno, menos de 20%, de 30%. Mas isso não importa. O que importa é o seguinte, é que esse produtor, quando você distribui 25%, 30% dessa produção, é muito recurso. E isso, quando esse produtor vem aqui na feira, ou ele vende lá na própria propriedade, ou vende numa cooperativa, o dinheiro que ele arrecada daquela venda, ele gasta no comércio local, ele gasta na cidade. 90% gira ali dentro. Então, cada real transforma em 4 reais. E isso movimenta a economia, né? Então, e agora esse da agricultura, que nós aprovamos também para a merenda escolar, né? Foi um sucesso, né? Não só para a merenda, que é o PA, Programa de Aquisição de Alimentos, né? Mas também para hospitais, para presídio, para órgãos públicos de uma forma geral, né? Então tem cidade aí hoje, por exemplo, que prefeitura que consome da agricultura familiar na merenda escolar em torno de 70%, 80%. E imagina o diferencial que faz isso, né? O produtor acaba vendendo por um preço melhor também que se ele estivesse vendendo por um atravessador.
E os produtos aqui, na sua maioria orgânicos, o senhor falou um pouco agora há pouco, em relação aos defensivos agrícolas. O senhor acha, sendo produtor, que as críticas que se faz a esse tipo de produto são válidas? Houve uma flexibilização mesmo? Como
não,
é que está
isso? Na realidade, o que existe é uma demonização dos defensivos químicos. O pessoal fala veneno, agrotóxico, eu não falo. Eu falo é defensivo, porque a questão está na dose. Se você pegar um medicamento qualquer e tomar em dose excessiva, ele passa a virar um tóxico. Ele é tóxico para você. Se você toma aquele medicamento na dosagem certa, ele te faz bem para a sua saúde. O que acontece no Brasil hoje é há uma demonização dos agrotóxicos e que isso não é verdadeiro. Se falar que tem produtor que exagera, tem. Tem produtor que faz aplicação errada? Tem. Qualquer área tem os bons e tem os ruins. Mas, primeiro, o agrotóxico, defensivo químico, ele é caro. O cara não vai jogar excesso, está jogando dinheiro fora. Entendeu? Então hoje ele segue um manual agronômico, né, um receituário, e ele coloca aquilo que é necessário. Então, muitas vezes fala, ah, porque o Brasil legalizou agora um veneno que não sei o que, porque o país tal não usa. Não é bem assim, não.
Às vezes não usa porque não tem aquela praga lá também, né?
Então não é bem assim, não. Na realidade, o que chega no Brasil hoje e o que se prega e praticam hoje, eu posso falar que mais de 90% são pessoas que são muito equilibradas, organizadas e faz certo. Não vamos falar que não tem gente que faz coisa errada e que isso atrapalha para todos. Né?
Deputado, vamos falar uma coisa agora sobre a questão política do agronegócio, porque se fala da bancada do agro lá no Congresso, né? O senhor acha que tem esse poder todo mesmo ou é um povo muito organizado?
Não, tem o poder, sim. A verdade é que a bancada ligada ao campo, ligada ao agronegócio, ela é muito forte, e aquilo que vem prejudicar, que gera assim o entendimento de todo, da maioria, que aquilo prejudica, e eles conseguem fazer mudanças. Tanto é que agora, na questão aí tributária, o que estavam querendo fazer com o agronegócio era um negócio maluco. Ia complicar muito a vida dos produtores, e conseguiram segurar, né? Então, a bancada é fortíssima e é organizada, mas nunca com exageros, com coisas que venham a prejudicar a população para beneficiar o agro.
Deputado, tem uma campanha que ficou famosa, que acontece até hoje na TV Globo, do Agro é Tech, Agro é Pop, Agro é Tudo. O agro é pop mesmo ou não é a realidade da maioria dos
não,
produtores?
Não, ele é pop, que eu digo é o seguinte, pop, eu entendo, é popular. Hoje, porque na realidade, nós vivemos uma época que o produtor era tido como uma pessoa... É o Jeca Tatu da roça, um sujeito totalmente sem cultura, que de repente começou a entender que aquele produtor é um herói, pelo contrário, né? E a outra coisa que o tempo foi mostrando, através principalmente da pesquisa da área científica, né, da Embrapa, né, a pesquisa agropecuária, não só a Embrapa, as estaduais, como a EPAMIG, mas principalmente a Embrapa e também iniciativa privada, e nós chegamos no ponto de hoje que nós não perdemos em produtividade para muitos países desenvolvidos. Porque antes nós produzíamos muito pouco em muita área. Hoje nós conseguimos ampliar um pouco a área e ampliar a produção em 10 vezes praticamente. Né? Ou seja, então hoje o campo ele é muito mais profissional. Né? Ele é muito mais... É equilibrado, muito mais sustentável, né? Então, por isso que eu falo que ele é pop, sim. E é tecnologia.
Porque eu pergunto isso porque hoje, por exemplo, a música sertaneja está muito em moda, às vezes até financiada por empresários do agro, e a gente vê essa questão da tecnologia que o senhor falou, mas muitos ainda são pequenos, né, deputado? E o senhor falou do papel da Embrapa, eu queria falar um pouco do papel da Embrapa e do Alisson Paulinelli. O senhor está aí à frente aqui, em nome da Assembleia, em relação a uma medalha que vai ser concedida todos os anos com o nome do Alisson Paulinelli, do ex-ministro Alisson Paulinelli, para homenagear as pessoas que batalham pelo agro aqui em Minas. Fala um pouco do trabalho do Alisson Paulinelli e da Embrapa.
O doutor Alisson Paulinelli é o cara, né? O sujeito que...
Ele mudou tudo aqui?
Ele mudou, porque principalmente o Cerrado Mineiro era a área improdutiva, que não valia quase nada. Tinha grandes extensões que não tinha nem dono, o pessoal não interessava, né? E ele conseguiu, através da pesquisa, que ele estudou na Universidade de Lavras, né? Depois, ali, trabalhando na parte científica, conseguiram buscar ali a tecnologia onde que o problema do cerrado era a acidez do solo, aquela acidez impedia que germinasse, mas não crescesse e tivesse produtividade. A partir do momento que conseguiu corrigir a acidez do solo, essas áreas viraram celeiro. Então, e foi o trabalho fortíssimo, foi da Embrapa, através do Dr. Alisson Paulinelli e toda uma equipe, né, porque aí envolve muita gente, mas ele foi o grande mentor de tudo, foi o cara que pilotou tudo, foi ministro, né, como ministro ele colocou dinheiro. E aí, quando se fala de agro, não tem como não falar do Dr. Alisson Paulinelli, que é a nossa maior referência, e não só nessa área, não só naquela época, né, que depois o negócio cresceu, mas até hoje que eu digo, Ele morreu faz menos de um ano, né? Mas antes dele falecer mesmo, nós já tivemos projetos que eu aprovei aqui na casa, que eu consegui, nós conseguimos gerar esse projeto na casa dele, eu conversando com ele sobre o uso dos biofertilizantes, né, que isso hoje já é uma grande realidade, o futuro é muito grande, já é, mas o futuro será maior. Normatiza também o uso do biogás, transformar massa em gás, né, porque é fantástico também, você vai ter matéria orgânica transformando em energia e, ao mesmo tempo, aquele resíduo que sobra transforma em fertilizante. Né. Conseguimos aprovar projetos, assim, dois deles também com o nome dele, esse da medalha, porque tem, ninguém, como eu digo, ninguém faz nada sozinho, são exemplos de pesquisadores, de técnicos, de produtores que fazem a diferença no agro no estado e no Brasil. Então nós vamos, com essa medalha, que eu aprovei aqui o projeto, todos os deputados foram parceiros, nós vamos homenagear essas pessoas. E outra homenagem que nós fizemos para ele foi o Parque Exposição e a Expo Minas e a Gameleira, transformando ali o nome de Complexo Dr. Aspo Mineiro. Foi uma forma também de homenageá-lo. E essa semana aprovamos, a semana passada, um outro projeto importante também, que foi aí a transformação de multas ambientais, fazer com que 50% dela já fique ali dentro da própria propriedade, o produtor faça ali conservação, preservação, recuperação ambiental. Né? Então são muitas coisas aí que nós fizemos aqui, e o doutor Aspo, tu tem a mão dele também.
É porque a questão da fome no mundo ainda é um assunto que preocupa, e essa produção em massa de comida proporcionada por essas tecnologias levou o nome do Dr. Aulicio Paulinelli até ser cotado para o Nobel da Paz, né?
Sim, por duas vezes ele foi cotado para ser o Nobel da Paz, em função que ele sempre preocupou com a fome no mundo. E tanto é que antes dele falecer, uma semana antes, eu fui visitá-lo e ele estava mal mesmo, estava com problema respiratório extremo. Eu falei, nem vou conversar com ele, só cumprimentar, dar um abraço nele e não quero forçá-lo, né? Mas eu não forcei. Ele falou mais de meia hora e falou nisso: fome no mundo, produção, precisamos. O Brasil é o celeiro do mundo, mas nós podemos alimentar o mundo. Em 2050 vai ter 10 bilhões de pessoas no mundo, hoje nós temos 7 bilhão e pouco. Então a população é crescente, vai precisar de produzir mais. O Brasil é esse celeiro que pode. Falando da importância de nós estar muito perto aí desses fundos internacionais, japoneses principalmente, que tem dinheiro, mas não tem área, foi eles que financiaram o Cerrado na época, e através dele. Então ele me deu um monte de conselhos e obrigações também. E ainda disse, eu quero conversar com o governador Zema antes de eu ir embora. Aí eu falei com o Zema e foi lá no outro dia e conversaram muito também. Então o doutor Aspo era isso. Ele era um homem que mesmo na hora vi que estava no meio do hospital para ir embora, e ele ainda fez questão de falar muito da importância do agro.
E ele te deu dica, então agora o negócio é continuar trabalhando, né, deputado?
Continuar trabalhando e produzindo e fazendo alimento, porque o Brasil hoje, você vê, um país, um mundo que tem 7 bilhões de pessoas, mais de 1 bilhão de pessoas eles alimentam porque o Brasil produz. Então nós colocamos alimento na mesa aí de mais de 200 milhões de brasileiros e quase 1 bilhão aí de mundo afora, né? Então o Brasil realmente é o país que ainda pode crescer muito, que produz muito e de forma inclusive sustentável. Hoje essa é a grande, assim, o mote do produtor hoje é produzir de forma sustentável, sem agressão ao meio ambiente. Pelo contrário, pegar uma área degradada, transformá-la numa área produtiva e ambientalmente ainda fazer bem para o meio ambiente. Porque quando você tem uma área verde de milho, de arroz, de soja, de qualquer outra gramínea que seja, aquilo ali sequestra carbono. Quando você tem uma pastagem degradada, sequestra muito menos. Se você tem uma área ali abandonada, ela sequestra muito menos carbono. Se você tem uma área bastante produtiva, produzindo bastante massa verde, ali é uma usina de sequestro de carbono. Ou seja, faz bem para o meio ambiente.
Deputado, muito obrigado pela sua presença. Passou rápido, né, o tempo?
Ué, pois é, ó, esse assunto, se não quiser...
Só faltou o cafezinho aqui, né?
Só faltou o cafezinho. Mas nós tomamos água, né? Água.
É o papo de café sem café. Obrigado, deputado, mais uma vez.
Eu que agradeço. Obrigado a vocês e que Deus nos proteja.
E você acompanha o Sem Protocolo na programação da TV Assembleia ou pelo streaming e também no Spotify, no YouTube, no Deezer. no Apple Podcasts, ou seja, não tem como ficar de fora. O programa é dirigido por Eric Araújo, a produção da Tatiane Fontes, áudio de Eduardo Marinho e edição de Vitor Caldas. Até o próximo!